Referência nos anos 70 e 80, o Londrina Esporte Clube viveu seus anos gloriosos no século passado. O Clube Alviceleste confrontou com grandes equipes e conquistou títulos importantes a nível estadual e nacional. Depois de anos da boa campanha no Brasileirão de 1979, a Taça de Prata em 80 e o Tricampeonato Estadual, o Leque entrou nos anos 2000 tentando retomar a boa fase após passar por uma crise na década de 90. O Tubarão retornou à elite do Campeonato Paranaense e tentou uma arrancada para voltar à primeira divisão nacional. Porém, os planos se frustraram. Em 2004, o Londrina foi rebaixado à Série C e somou péssimos jogos na temporada. Um ano depois, o time sonhava novamente com a Série B, mas encarou a dura realidade de ficar sem divisão ao cair na terceira fase do Campeonato Brasileiro. Em 2010, o Leque se encontrava no fundo do poço. Fora dos grandes campeonatos e rebaixado para a segunda divisão estadual, a equipe precisava de novas parcerias para voltar a ser uma grande potência do interior do Paraná. Então, em dezembro, encerrou o contrato com o Grupo Universe e surgiu a SM Sports, do gestor Sérgio Malucelli, para alavancar o Tubarão. Junto com a empresa, chegou o técnico Cláudio Tencati, conhecido no cenário regional pelas boas campanhas no Cianorte e Irati. O treinador falou sobre as primeiras impressões e a conversa que teve com o Malucelli.
Eu fiquei até naquela, agora eu voltei para o Sub-20, campeão Sub-20. Eu tinha uma projeção para ir para Atlético, ou Paraná, ou Curitiba, mas ele teve realmente uma visão e trouxe eu para dentro desse projeto e compramos, até falei para ele, mas e se ocorrer alguma coisa diferente? Ele fica tranquilo. Se no profissional as coisas não derem certo, você volta para a base e você vai ficar no Sub-20 com a gente ali.
No ano seguinte, na disputa da divisão de acesso, Londrina foi campeão e no ano consecutivo quase conquistou vaga na Série D. Com objetivo definido e boas contratações, o Alviceleste seguiu com as boas campanhas e retornou aos campeonatos nacionais em 2013, mas ainda precisava de um título de expressão para assinar sua grande volta. Em 2014, o clube abriu o ano com o Campeonato Paranaense, fundamental no início da temporada. Após boas atuações no último ano, o Leque novamente sonhava com uma vaga na Série D e Copa do Brasil. Na fase de grupos, passou invicto contra o trio da capital. Venceu o rival Maringá e na última rodada se classificou com vitória em cima do Coxa. Com a quarta posição, avançou para o mata-mata e deixou o J. Malucelli para trás. Na semifinal, pedreira contra o Atlético Paranaense.
Quando a gente foi para a semifinal, a gente entendia o seguinte, a vaga da Série D estava segurada. Por quê? Se passa o Atlético, e tinha o Curitiba envolvido, então do interior estava o Maringá do outro lado e o Londrina na semifinal. Então, automaticamente assim, o Londrina já estava garantido para fazer a final do interior. Então, quer dizer, Série D, a primeira meta tinha sido cumprida. Né? Então, não, para tudo ou nada.
Camisa 10, Celcinho comentou sobre a chegada do Leque à final e a importância de coroar o grande início de temporada.
A nossa ideia era, mais uma vez, usar o café, né, como nossa arma ali e tirar um resultado positivo para jogar na vantagem depois fora. A importância do Paranaense, ela foi justamente para essa crescente, para esse lado motivacional a mais do elenco, né? Então, assim, nós entramos na Série D já assim, já com a moral lá em cima em termos de elenco, né? Em termos de motivacional. O que passava na nossa cabeça era, nós não podemos ter uma decepção como nós tivemos em 2013.
Na ida, derrota de virada por 3-1 e o sonho da conquista distante. Para a partida de volta, o estádio estava lotado e o café fervendo, mas um banho de água fria quase acabou com os planos alvicelestes. Marcos Guilherme abriu o placar aos 14 minutos para o Furacão, mas era noite de Arthur Kaique. O atacante do Londrina marcou 3 na partida e Joel deixou dele para colocar o Leque na final. A cada passo, o Paranaense de 2014 se tornava mais histórico. Na decisão, parando a dupla Atletiba, Londrina e Maringá se encontraram. Em busca da virada de chave, o Tubarão não poderia ter desafio maior do que superar o seu maior rival. No jogo de ida, empate em 2-2 em casa. Joel e Celcinho colocaram a equipe duas vezes à frente do placar, mas não conseguiram levar vantagem para o Willie Davis. Com uma semana decisiva antes do jogo 2, o Alviceleste garantiu vaga contra o Criciúma na Copa do Brasil, antes do duelo de volta e chegou mais tranquilo em busca do título. No WD, casa cheia para Londrina e Maringá. Mais de 20 mil presentes para ver quem levantaria a taça da 100ª edição do estadual. A bola rolou na tarde de domingo e a pressão do Dogão era constante. Chute na trave e gol anulado, mas foi o Alviceleste quem abriu o placar. Em avanço de Maicon Silva pela direita, o lateral colocou o time à frente, mas não deu tempo nem de comemorar. Quatro minutos depois, Cristiano empatou de cabeça e retomou o clima único na cidade canção. O restante da partida não teve grandes chances, mas a emoção estava guardada após o apito final. Com mais um empate, a decisão do título seria nos pênaltis, ocasião especial. No Gol Sul, onde ocorreram as cobranças, o repórter Rafael Morientes, que na época trabalhava para a Rádio Brasil Sul, viu de perto a tensão que pairava no ar.
O Rony, apesar de ter perdido o pênalti, é um cara que nos pênaltis ali, eu tô falando antes de todo mundo bater, ele, Dirceu, o Vitão goleiro, o Maiquinho lateral e também o Diogo Roque, surpreenderam muito, porque ali eu vi que o Londrina ia ser campeão. Eu tava atrás do gol e o Diogo fez aquela reunião e o Diogo era o que mais falava, ele falava assim, gente, isso aqui é isso aqui, ó. Passou disso, acabou, não vai ter voltar, não tem como voltar, não vai ter volta, o título é agora. E aí o Dirceu, é isso aí, não chegamos até aqui por acaso, estamos na casa dos caras. E eu via muito esses caras, o Rony também batia muito no peito, o Rony pegou a bola e falou, eu vou bater. Ah, mas não sei o que, eu vou bater, porque acho que ele tinha um probleminha na coxa. E bateu, perdeu, mas de cabeça erguida, enfim. Então esses caras assim foram sensacionais.
Celcinho, fora da disputa, viu do banco de reservas as batidas.
É massacrante, assim, é bem torturante mesmo, assim. Porque você quer estar ali, você quer ajudar, você quer bater, enfim, e não pode, né? O que passa é a confiança que você tem nos batedores, no goleiro.
Rony Dias abriu as penalidades, mas parou no goleiro Edinaldo e a missão se tornou mais difícil para o Leque, que viu Max colocar o Maringá na frente. Na terceira batida do Dogão, Vitor parou Fábio Martins e colocou nos pés de Silvio a chance da vantagem. O zagueiro marcou e Arthur também estufou as redes para o Londrina. A bola final estava com Cristiano, atacante que havia feito o gol do empate e deu vida para a equipe maringaense. Mas a lei máxima do futebol não falha.
O árbitro autorizou, ele vai para a cobrança para a equipe do Maringá, bateu! Para fora! O Londrina é o campeão paranaense de 2014. Cristiano bateu para fora e nos pênaltis o Londrina venceu.
E ali, a hora que ele foi, a gente não teve dúvida. Ele bateu, que a gente viu a bola indo para fora. Aí é um êxtase que a gente não consegue explicar. Um saiu correndo para um lado, para o outro, desajoelhado, outro chorando. Então, era 22 anos sem título, né? Então, espetacular.
E assim foi escrita a história. Festa na casa do maior rival e tetracampeonato paranaense para o Londrina.
Eu acredito que se não fosse campeão aquele ano, o projeto poderia até desmoronar. Porque o título era mais que preciso, o título era necessário para que Londrina mudasse o patamar e que a cidade começasse a acompanhar mais de perto e voltasse a ter alegria, né, no futebol.
A tarde de domingo se tornava mais um grande marco para o Leque, que teria sua ascensão no cenário nacional nos anos seguintes. Ainda em 2014, a equipe Albiceleste conquistou o acesso para a Série C com uma campanha irretocável e contou com a fé de seu torcedor de volta às arquibancadas. Disputando a terceira divisão, garantiu o segundo acesso seguido, cenário inimaginável para quem estava 3 anos fora de qualquer disputa, menos para Tencati e Sérgio Malucelli.
O Sérgio falou até para nós lá que ele, nos 10 anos dele, quando chegasse ali de 9 para 10, ele queria entregar o clube na Série B do Brasileiro, na pior das hipóteses, na Série C. Então ele tinha essa ideia também.
A equipe chegou até a final contra o Vila Nova, mas perdeu atletas entre as duas partidas e não conseguiu manter a concentração para buscar seu segundo título nacional, que 2 anos depois chegou. E meio a grandes campanhas na Série B, o Londrina disputou a Primeira Liga em 2017. Com times do eixo Sul-Minas-Rio, o Leque tratou com seriedade a competição de intertemporada e barrou Fluminense e Cruzeiro durante o mata-mata, até chegar na final contra o Atlético Mineiro. Foram partidas marcantes até a decisão, que venceu nos pênaltis com o show do goleiro César, parando Cleiton e Rafael Moura. Cada vez mais, o estadual de 2014 destacava sua importância para uma nova fase do Londrina. Desde então, 2 acessos seguidos, conquista a nível nacional e 2 anos batendo na trave do acesso para a elite do futebol brasileiro. Nos estaduais, o Leque sempre estava presente nas semifinais, mas só voltou a levantar o troféu de dono do estado em 2021, frente ao Cascavel, novamente nos pênaltis. Apesar da queda para a Série C em 2019 e 2023, o Londrina segue marcado na história paranaense. São quase 10 anos do título de 2014 e as figuras que vestiram as cores alvicelestes ficaram para sempre na memória do torcedor londrinense. jogadores eternizados, conquista marcante e a volta de uma equipe tradicionalíssima do interior do Paraná. Não poderia ser mais histórico, só poderia ser Londrina Esporte Clube. Este programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de áudio e radiojornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2023. Roteiro, edição e apresentação por Vitório Fleury e Silva. Participação de Cláudio Tencati, Rafael Morientes e Celcinho Honorato. Sonora retirada do hino oficial do Londrina Esporte Clube. Narração do gol por Luiz Augusto Xavier, da RPC TV. Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Colotto, monitoria de Rafaela Azevedo. Rádio.UFSC. É jornalismo, é clássico, é rádio e ponto.